o Alexander Barbosa, o zagueiro argentino.
Valeu, Ted Ribeiro. Obrigado, viu? O Sérgio Pérez, agora tem o Ted Ribeiro, Matheus Camargo.
Fusão, fusão.
Dois grandes profissionais com experiência de Copa do Mundo no microfone da Paiquerê. Só na Paiquerê você tem repórteres de Copa do Mundo. Todos os profissionais repórteres da Paiquerê têm experiência de Copa do Mundo. Reinaldo Fulan, Ted Pérez e Serginho Ribeiro. E tínhamos ainda o nosso querido professor Guilherme Lima, né? Que equipe é essa, hein, Matheusinho Camargo? Que honra, hein?
E sempre lembrando o nosso eterno Tatinha, né? Também o Tata, o professor de todos nós.
Verdade.
O mestre. Olha uma falta ali, Jefferson, em cima do Fabrício Domingues. Esse lateral apoia, hein? Tá chegando todas por ali e tentava uma jogada pelo meio, acabou sofrendo a falta. Adivinha quem vai cobrar? Camisa número 10, Cecílio Domingues na bola. Vem o Cerro por aí.
Lá vem o Cecílio. Cecílio na bola, 33 e 30, primeiro tempo, placar fechado, 0-0. Levantamento, a bola que quando o gramado complica a vida do goleirão do Palmeiras, que dá um tapa nela, insiste a equipe do Cerro, no bate e rebate, ela cai com o Domingues aqui pela ponta direita, tentou o cruzamento, furou na primeira, vai rasgar a zaga do Palmeiras, sai jogando pelo meio com o Andrés Pereira, desarmado, fica sem ela, Flaco Lopes, a batida de longe do Cerro, olha o Cerro colocando as asinhas de fora aí, ó, as manguinhas de fora, ó, Matheus Camargo.
E é o jeito que o Cerro tem pra jogar, né? Todas as bolas, 100% das bolas que o Cecílio Domingues puder jogar na área, ele vai. Porque ele tem o Verrete, né? Que é uma força ofensiva aérea impressionante. Ele tem os dois zagueiros, né? O Velasquez e o Matias Pérez. São jogadores altos. O Pires da Mota também é um jogador que se apresenta na área. Então o Cerro Porteño, sabendo de todas as suas limitações e também que não consegue competir com o Palmeiras por baixo, vai por cima. E tá dando trabalho, né? O Carlos Miguel agora fez uma grande defesa para evitar qualquer problema.
Ele de com um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Tenta no campo de ataque a equipe do Cerro Porteño. A bola escapou do Fred Nogueira. Fica com o goleirão Carlos Miguel. Ele sai jogando de lado. Aqui pelo lado direito recolhe. Giai vem conduzindo a bola no campo de defesa. Abre lá na ponta direita para Alan. Domina ainda no campo defensivo. Na divisória do gramado. Toque curto para Giai. Sinaliza. Toque curto mais à frente para Flaco Lopes. Ele deixa a grande área. Faz o lançamento para Arias. A bola quicou. Sai do gol. Atento o Martim Arias. Tá nas mãos do goleirão paraguaio. O Tete.
Mais uma bola alçada pelo alto. Tentando a velocidade do John Arias, pegando a linha do Cerro Porteño. Aquela famosa, como eu disse, linha burra. Só que agora estava inteligente no lance o goleiro Martim Arias para sair na antecipação. Olha a pressão do Palmeiras aí, ó.
Sobe a marcação, Verdão, bola recuada para Martim Arias dentro da pequena área. Ele descarrega a perna direita, levanta a bola no campo de ataque, domina a bola o Verdão. Ela faz boa jogada, soltou no meio para Marlon Freitas. Giai passa pela ponta direita, prende a bola. Marlon Freitas, Alan tá no gramado. Segue o jogo, árbitro.
Pires da Mota pegou.
Pegou forte. Olha o Andréas Pereira descendo aqui pelo lado esquerdo, para, toca a bola mais atrás. Recebe Marlon Freitas, já tá recuperado o Alan. Recuperado e já parte o campo de ataque. O Verdão descendo lá pelo lado direito com o capitão Murilo. Murilo tocou pro capitão Gustavo Gomes para Giai. Giai recua a bola. É o Palmeiras trocando o passe. Placar fechado 0-0. 36, primeiro tempo. Andrés Pereira no meio para Arias e primeira para Flaco Lopes. Tem um ferrolho na entrada da grande área. O seu Porteño. Palmeiras acha espaço. Agora com o Andrés Pereira. Cruzou na boca do gol. Arthur teve desvio da zaga. Fechava pelo meio Alan. Foi preciso na marcação. Zagueiro paraguaio. Bola para ali de fundo. Escanteio para o Palmeiras na esquerda, Ted.
Boa movimentação do camisa 40. E também ótima jogada de calcanhar do Flaco Lopes, né? Que conseguiu ali encontrar o Andrés Pereira. Que deu passe para o jogador do Palmeiras cruzar, o Arthur. Perde a chance o Palmeiras, mas ganha um escanteio. Andrés Pereira na bola.
Capricha, Andrés Pereira, com o placar nasceu, ele copa curtinho para Arias, não tá valendo nada. O árbitro vai chamar a atenção de alguém lá na grande área. Chega mais, Ted.
Ah, confusão ali, né? Empurra, empurra, puxa a camisa, abraça daqui, abraça de lá. Enfim, conversa agora o árbitro da partida, vai cobrar o Palmeiras agora o escanteio.
E é o Falcón Pérez, o argentino de 37 anos de idade. E agora a chapa esquentou do lado de cá. Do lado de lá não deu certo, agora vamos tentar do outro lado aqui, ó. Vamos pôr fogo na fornalha.
É o Fabrício Domingues reclamando com o Andrés Pereira. Não, era o Cecílio que estava por ali. Já conversou o árbitro, tá tudo certo.
É a família Domingues. Se não é o Cecílio, é o Fabrício. Agora é o Cecílio que está reclamando. Arias cobra curtinho para Andrés Pereira. Olhou para a grande área, rolou a bola mais atrás para tudo isso pelo lado esquerdo. Ele movimenta a bola na meia esquerda para Giai. Onde está o Giai? Cruzou no segundo pau. Sobe para fazer o corte à zaga do Cerro Porteño. Insiste o Verdão. Marlon Freitas agita. levanta de cabeça, toca a bola pra Jai, faz o lançamento lá na ponta direita pro capitão Gustavo Gomes. Só que ele tava na banheira fazendo amor na casa do vizinho, aí não pode, Ted.
Ah, não pode, né? Dá problema. Ele recebeu um lançamento lá na ponta direita, o capitão do Palmeiras ajeitou no peito. A matada foi bonita, né? E o cruzamento também. Só que ele estava um pouquinho à frente, ele olhou pro auxiliar número 2 ali, o senhor Facundo Rodrigues. Ele disse assim para ele: estava um pouquinho só assim, ó.
Solo. Um
solo isso, solo isso. Vai ser feita a reposição pelo goleiro do Cerro Porteño, Martim Arias, 0-0 placar.
Brinca com a criança, viu, Mateuzinho? Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max, produto de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Mini disjuntor bipolar VEG, só R$26,89. Obra Max, na Avenida Tiradentes, 5.175. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 21. Nos domingos, das 9 às 17. Feriados, das 8 às 18. Eu disse Obra Max.
Vai querer!
Recupera a bola no campo de defesa, equipe do Palmeiras, pressionado. Emiliano Martínez rola a bola mais atrás para Gustavo Gomes, sai jogando com o Giai. São os gringos do Palmeiras trocando passe. Olha onde tá o Flaco Lopes, rapaz, jogando de lateral direito. Recuado, ele conduz a bola pelo meio, faz boa abertura de jogada aqui na ponta esquerda, recebe Arthur, dá uma chapeleta legal, Arthur, fica aberto Arias, já partiu com ela, dominado 11, cortou pro meio, bateu pro gol, segura Martim Arias, firme defesa do goleirão do Cerro Porteño no centro do gol, Tete.
A disputa do John com o Martin, tá? O Martin tá massa, viu? Porque a jogada aqui pela esquerda, mais uma vez, o Arthur deu um passe pro camisa 11 do Palmeiras, ele poderia ter feito o cruzamento, o Flaco Lopes chegava por ali, ele acabou batendo direto. Boa defesa do arqueiro do Cerro Porteño, mais uma chance perdida pelo Palmeiras.
Por enquanto, 4-0 pro Martin Arias em cima do John Arias, o colombiano que tá pré-selecionado também. Olha o Palmeiras dominando bola no grande ciclo com Emiliano Martinez, colocou pra Alan, escorregou, ficou no gramado aí na sequência, Flaco Lopes chega atropelando todo mundo, cometendo falta. De segunda a sexta, das 9h30 às 11h30 da manhã aqui na Paiquerê 91.7, Fiori Luiz e Rodrigo Linhares. Essa dupla é incrível, com o líder de todas as manhãs, Conexão Paiquerê. Utilidade pública, informações, comentários e a sua participação no WhatsApp que mais bomba em todo o Brasil, 43 o DDD 99994-1110.
Sentiu?
Quem sentiu aí, Tete?
Na disputa ali com o Flaco Lopes, o 36, Fred Nogueira, tá sentindo ali uma contusão, tá caído no gramado, reclama de dores e o jogo está parado. 0-0 o placar, departamento médico já entrou no gramado para atender o atacante do Cerro Porteño. Aí o pessoal aproveita para tomar aquela água, mais uma água, né? Mas vai ter que deixar o gramado o atacante do Cerro.
E atenção, galera, o relógio não para e com ele você confere comigo o tempo e placar do jogo. A bola rola, a Paiquerê não engole, conta a história do futebol. Noite de Libertadores, Grupo F, no Nubank Park em São Paulo. Placar da Paiquerê aponta 40 minutos, primeiro tempo. Placar de 0-0, Palmeiras e Cerro Porteño, né, senhor?
A LDU de Quito pela Libertadores, Jefferson vai empatando com o Lanús em 0-0. Mesmo placar de Flamengo e Estudiantes.
91,7.
Amanhã tem Peñarol e Corinthians, narração dele, Vanderlei Rodrigues, o canhão do Rádio Esportivo do Brasil, com J. Matheus nos comentários, Sérgio Ribeiro nas reportagens, Nelson Mago no plantão e Valdeir Jorge na mesa de som.
Vai querer!
Liderança absoluta do esporte, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que está retornando para sua casa, você transportando o progresso do Brasil através das rodovias do norte do Paraná, sul do oeste do estado de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, sintonizando 91,7 da Paiquerê. Boa noite, mas muito boa noite mesmo, que Deus te acompanhe, obrigado pela carona. Tá na hora de futebol? Tá na hora de Jamel.
Vai querer!
41:30, primeiro tempo, faltando pouco mais de 3 minutos e meio para o final da partida. Aqui tem arremesso lateral, final da partida do primeiro tempo, né, Jefferson? Arremesso lateral favorecendo a equipe do Cerro Porteño. Ô, Matheus, você quase não participou da transição, você tá caladinho, tranquilinho, futebol pobre nesse primeiro tempo entre Palmeiras e Cerro.
É um futebol de pouca alteração tática nesse primeiro tempo. O Palmeiras consegue algumas movimentações. As principais jogadas do Palmeiras são exatamente quando um ou outro jogador sai da sua posição fixa, né? Especialmente o Flaco Lopes. O Flaco Lopes já apareceu do lado direito, apareceu centralizado, apareceu do lado esquerdo para tentar jogar. Quando o Alan e o Arias tentaram alguma inversão, também aconteceu. Mas é um Palmeiras muito pobre hoje. É um Palmeiras que, até a gente vê pelos números, tem 4 finalizações em gol, de fato. Mas o Martin Arias não fez nenhuma grande defesa, nenhum milagre até agora. É um jogo pobre do Verdão hoje contra o Cerro Porteño, que não entrega grande coisa também, não. É um jogo bem fraquinho.
Este é Matheus Camargo, a força jovem do Rádio Esportivo do Brasil, no microfone da Paiquerê. Sabe quem está acompanhando a transmissão? Ted Pérez. Diga, mandou um abraço para você.
Diga. Diz
que gosta do teu trabalho, é uma barbaridade.
Manda.
JB. O JB tá te acompanhando.
Bom.
JB Pereira. Tá lá em Lusiânia. Obrigado pelo carinho. Lá no interior do estado de Goiás, quase pertinho, na divisa com o Distrito Federal. Próximo à cidade de Brasília.
Um abraço,
JB Pereira.
Um abraço, JB.
Que é fã do seu trabalho.
Muito obrigado.
43, primeiro tempo, placar fechado, 0-0, cobra a ribeça lateral, uma equipe do Cerro Porteño, movimenta a bola no meio de campo, Cecílio Domingos está apertado, recua a bola para Velasquez, aí ele vai chamar o goleirão Martin Arias, valoriza a posse de bola, equipe do Cerro Porteño, finalzinho do primeiro tempo, resultado importante para a equipe do Paraguai.
Olha um detalhe, viu? Oh, só para uma observação, teve um lance ali do John Arias, que ele foi quase que numa dividida, isso é até um lance para o Matheus comentar, ele foi para dividida, só que daí ele tirou o pé, olha aí, ó.
Meu Deus do céu. Eu vou relatar em câmera lenta aqui, ó. Murilo tocou pro goleirão Carlos Miguel dentro da pequena área. Tava chegando o atacante do Cerro. Ele furou a bola, meu amigo. Quase entrega a rapadura aqui pro Verdão aí, Ted.
Imagina quem tava por ali chegando no cangote.
O Verrete.
Se ele chega um pouquinho antes, ele conseguiria concluir. E o que eu dizia era em relação ao John Arias, que ele foi pra dividida, ele tirou o pé. E aí fica aquela questão, né? Tem alguns jogadores que aguardam uma pré-lista e todo mundo fica com aquela coisa, né? Será que eu dou uma divididinha? Se eu tirar o pé, vão reclamar? Mas tem Copa vindo por aí, filho. Como é que eu faço, né?
Até porque dois jogadores do Palmeiras, titulares, já perderam a Copa, né? Que são o Piquerez, que tá fora da Copa, e o Sosa, né? Que no jogo passado agora teve uma lesão ligamentar, também tá fora da seleção do Paraguai, então é um perigo danado.
Cecílio Domingues cruzou fechadinho, Carlos Miguel faz a defesa. Foi bem o goleirão do Verde aí.
Foi bem e fechava por ali o Fred Nogueira, né? Depois desse bom cruzo, esse camisa 10, esse tal de Cecílio, cara encardido, hein? Toda bola que ele levanta é um deus do sacuda na defesa do Palmeiras. Olha o Verdão.
Ele é nojento esse número 10 aí, no bom sentido da palavra, né? Alan toca a bola mais atrás para André Pereira, pelo lado direito, movimenta a bola para Marlon Freitas, ele conduz, toque curto de novo, devolve para André Pereira, que abre lá na ponta direita para Giai. Giai, boa bola para Marlon Freitas, não tá impedido não, capricha, Marlon Freitas. Não, Marlon Freitas, não foi assim que papai te ensinou. Ô Ted, explica pra ele aí.
Bom, na verdade ele chegou por ali na linha de fundo pra fazer o cruzamento, ele foi tentar um arco, só que esse arco dele foi parar lá no arco da velha, enfim, perdeu mal ali, perdeu uma...
Foi no arco da Lapa lá no Rio de Janeiro.
Ah, foi longe essa, perdeu muito aí a chance. O Palmeiras, ele tinha ali o Flaco Lopes chegando e também o John Arias, pegou muito mal na bola. E o árbitro vai dar mais 3 minutos de acréscimo.
Informação para Elitecom. Amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elitecom. Já estamos nos acréscimos, 45:40, primeiro tempo. Placar fechado no Nubank Park em São Paulo, para frustração do torcedor do Verde. Todo mundo esperava uma goleada. Eu disse no início da jornada. Meu amigo, sem reportei, não é Jacuipiense, não. Jacuipiense. É. Olha a equipe do Palmeiras, aprontando no meio de campo, sobrou uma perna ali do jogador paraguaio, para desespero do Abel Ferreira, que já foi para cima do quarto árbitro, o senhor Nazareno Araza. Coitado do Araza, viu? Tá azarado hoje, com o Abel Ferreira falando no ouvido. Só vai pintar um amarelinho no jogo aí ou vai vir um vermelhinho?
Jefferson, foi uma jogada forte entre os dois jogadores, do Cerro Porteño e também do Palmeiras. A distância no choque foi uma pancada, porque os dois jogadores foram visando a bola. Foi o Emiliano Martínez, a minha distância me parece ali, e o 26, o Pires da Mota, jogador que está na pré-lista da seleção paraguaia. Dois jogadores... Nossa, o Abel, cara, ficou enlouquecido. Jogo parado, falta ali no campo.
O Abel fica enlouquecido também.
É normal.
É normal.
Agora, que novidade
tanto
zero.
É. que quando eu vi a primeira reação dos jogadores do Palmeiras, do Abel Ferreira, eu achei que o Pires da Mota tinha assassinado o Emiliano Martinez.
Eu também.
Aí a gente vê no replay, foi uma entrada forte. Aliás, o Pires da Mota chega na bola primeiro, mas tem aquela sequência da jogada e é um choque muito forte. Mas o Pires da Mota não tava com o pé esticado, né? Tava com o pé recolhido e acerta ali o Emiliano. Deve ter doído mesmo. Mas o jeito que ele reagiu, o time inteiro do Palmeiras, parecia que o Pires da Mota, nossa senhora, parecia.
É só lembrando que esse Pires da Mota é aquele mesmo do Flamengo, não?
Campeão da Libertadores pelo Flamengo.
Exatamente. Bom jogador. Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produz de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Sente só essa oferta aqui que você só encontra na Obra Max. Ducha eletrônica Zagonel. É ducha eletrônica, amigão. Só R$ 99,90. Avenida Tiradentes 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver acessando obramax.com.br. Amarelo. Informação, chega mais, Ted.
Pires da Mota, 26 do Cerro Porteño, recebe cartão amarelo nessa entrada do Emiliano Martinez, mas no lance ali, não sei não, acho que a sola do Emiliano Martinez acertou o jogador do Paraguai, mas aí também ele foi forte no lance, né?
De segunda a sábado às 7 da manhã aqui na Paiquerê 90,7, você tem o Jornal da Manhã, o amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo. É Londrina em primeiro lugar, é Jornal da Manhã, comando de JB Faria. A bola volta a rolar no Nubank Park, domina a bola a equipe do Verdão com Marlon Freitas, ele rola a bola para Alan, recebe pela meia direita, faz a inversão da jogada, coloca aqui do lado esquerdo, na quarta zaga para Murilo, avança, já tá no campo de ataque, tapa feita mais à frente.
Mais dois.
Emiliano Martinez protege, vamos a 48, vamos a 50 então, ele já tinha prometido o jogo até os 48, já estamos aproximando de 49, Palmeiras vem na ponta direita, Giai vai na grande área, rolou para trás, carimba, marcação do cruzamento por baixo, vem a escanteio, Palmeiras lá do direito, Ted.
Mais uma boa jogada aguda do Palmeiras por aquele setor. Agora o Giai fez o cruzamento rasteiro e atingiu o lateral esquerdo e consegue um escanteio. Olha o Palmeiras aí, ó.
Giai cobra, recebe de volta, aciona Alan, cruzou na boca do gol, sobe a zaga, a bola permanece na grande área. Floco Lopes e puxanta, ela subiu. Linha de fundo, tiro de meta, Ted.
Último lance, né? Que o Palmeiras poderia ter a oportunidade, armava a batida. O Flaco Lopes estava por ali, tinha também o Andrés Pereira que armou para dar o arremate. E aí o Flaco Lopes, meio que de bicicleta, colocou pela linha de fundo a chance do Palmeiras de abrir o placar.
E você participa conosco, mande o seu comentário no canal oficial da Paiquerê no YouTube. YouTube Paiquerê 917. Mande o seu comentário, a gente registra ao longo da transição. Aqui assopra o apito pela última vez no primeiro tempo. Iael Falcão Pérez, árbitro argentino de 37 anos, nasceu no dia 15 de dezembro de 88 em Buenos Aires. Árbitro FIFA desde 2022. Placar no microfone da Paiquerê tá assim, ó. Palmeiras 0, Cerro Porteño também 0. Grupo F da Libertadores, Ted.
Os jogadores do Cerro Porteño estão lá no meio de campo, né? Conversando com a arbitragem. Jogador, olha lá, estão protestando, reclamando muito. Aquele lance do Pires da Mota com o Emiliano Martinez, né? Tá reclamando do cartão que recebeu. Já saíram os jogadores do Palmeiras e também os jogadores do Cerro. 0-0, final de primeiro tempo, Jefão.
Aqui eu confirmo Nelson Magro, Grupo F da Copa Libertadores da América. No Nubank Park, novo nome do estádio do Palmeiras, zona oeste da capital paulista, com 17 graus neste momento. Palmeiras 0, Cerro Porteño 0, Nelsinho.
Ah, mais cedo, Jefferson Nacional do Uruguai empatou com o Universitário do Peru em 0-0. A LDU de Quito vai empatando com Lanús em 0-0. Mesmo placar para Flamengo e Estudiantes da Argentina. Às 23 horas tem Júnior Barranquilla Sport em Cristal do Peru e o Cusco contra Independente de Medellín. Já pela Sul-Americana, jogos encerrados: Santos 2, San Lorenzo 2, Boston River do Uruguai 3, O'Higgins do Chile 2, Olímpia do Paraguai 3, Vasco da Gama 1. Em andamento ainda, jogo no seu segundo tempo, partida começou às 21, Independente Petroleiro 0, Botafogo 1. O Grêmio também no segundo tempo vai vencendo o Palestino do Chile por 1-0. Intervalo de jogo no Monumental de Núñez em Buenos Aires, na Argentina, o River Plate vai perdendo para o Red Bull Bragantino por 1-0. Copa do Nordeste, O Vitória vai vencendo o ABC por 3-2. Dois gols do Renato Kaiser e um do René. E o Igor Bahia e o Alisson para o ABC. Já o Fortaleza vai perdendo em casa para o Sport por 2-0. Dois gols aí do Perrote, aliás, do Perotti, para o time do Sport. Pela Copa Verde, o Paysandu venceu o Nacional do Amazonas por 1-0. Já na Copa Sul-Sudeste, semifinal, o Novo Horizontino perdeu em casa para Chapecoense 2-0. E o Volta Redonda empatou com o Avaí pelo placar de 2-2, Jefferson.
Valeu, Nelson Magro. Vai tomar aquela aguinha gelada, tomar um cafezinho. Segundo tempo tem muita informação para você trazer para o ouvinte da Paiquerê. Aqui acabou o primeiro tempo, mas você ainda tem muita chance com a KTO. Pensou em chance extra? Pode apostar. É kto.bet.br. Palpite na noite de Copa e ganha até R$30 se o seu palpite não bater. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Eu disse KTO, pode apostar. Vai
querer! Jefão, até com base na KTO, quem tá quebrando a banca hoje é o Bragantino, né? O Bragantino lá pra quase 80 mil pessoas no Monumental de Nunes, como trouxe o Nelsinho, tá vencendo o River Plate, né? Gol do Alex. É uma boa aí pra quem quer ir dar uma visitinha na KTO.
É verdade, rapaz. Bragantino passando por cima do River Plate. E ontem nós tivemos o Cruzeiro empatando com o Boca Juniors, né? Outro grande da capital argentina.
E tivemos o Mirassol chegando a 12 pontos e classificando como líder do grupo. Impressionante acompanhando o Mirassol.
É verdade, só perdeu um jogo, né? Perdeu um jogo.
Quatro vitórias e uma derrota, exatamente.
Perdeu um jogo na altitude ainda, né? Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Vamos aos destaques melhores e piores deste primeiro tempo. Começando com você, Mateuzinho Camargo, a força jovem no Rádio Esportivo do Brasil. Quem foi o melhor do Palmeiras neste primeiro tempo?
Eu vou ficar com o Flaco Lopes, porque para mim se movimentou muito, né? Buscou jogo em todos os lugares, né? Recuou. Ele dá assistência pro Arias, talvez a melhor jogada do Palmeiras, né? Que o Arias fica cara a cara com o Martim Arias e finaliza nas mãos do goleiro do Cerro Porteño. O Arias se movimentou bastante. O Alan também, quando tem a bola no pé, o Alan também faz um inferno em cima dos laterais, enfim. Mas eu acho que o Flaco foi quem mais tentou. Buscou jogo, viu que o jogo não chegaria pra ele se ele ficasse ali centralizado. Foi pra trás, foi pra direita, foi pra esquerda. Até por isso, né? Por essa movimentação, por essa entrega, o Flaco vai jogar a Copa do Mundo pela seleção argentina. Flaco Lopes.
4 minutos do primeiro tempo, intervalo, Palmeiras empata com o Cerro Porteño. Melhor do Verdão nessa primeira etapa, Ted Lee, Monstro Show Pérez.
Argentino, Flaco Lopes.
Também fico com ele. Aquilo que o Mateuzinho falou. É um cara que sempre busca, participa do jogo, independente de estar bem ou não, na conclusão ou não, ele não se esquiva. Vai pra cima mesmo, busca jogar de qualquer jeito. Melhor da equipe paraguaia, Mateuzinho.
Foi um jogo muito correto do Cerro Porteño, né? A dupla defensiva ali, apesar de algumas linhas que deram errado de impedimento, tá se comportando muito bem, né? O Velásquez e o Pérez, mas vão ficar com o Cecílio Domingues, né? O Cecílio Domingues é um cara com a bola parada, né? Sempre um veneno danado, sempre caindo pelo lado direito, né? Fazendo uma dupla com o Fabrício Domingues ali, então os dois levando muito perigo a meta do Carlos Miguel com os cruzamentos, nenhuma finalização de fato perigosa, mas com os cruzamentos e todos eles partindo do pé direito do Cecílio Domingues, bom jogador, camisa 10.
Também fico com ele, Ted Pérez.
3 votos para o Cecílio Domingues.
Amanhã tem mais futebol no microfone da Paquerê, mais Libertadores da América, diretamente de Montevidéu, tem Peñarol e Corinthians. Bola rolando às 21h30. Vanderlei Rodrigues, o canhão do Rádio Esportivo, narra com J. Matheus nos comentários, Sérgio Ribeiro e Nelson Mago ao lado dele, Valdeir Jorge. Peñarol e Corinthians. Vai querer! Pior da equipe do Palmeiras nessa primeira etapa.
O Palmeiras não jogou muito porque parte do seu meio-campo não jogou. Tanto é que eu destaquei aqui que o Flaco teve que recuar em várias oportunidades para tentar criar alguma coisa. O Andreas não tá bem no jogo, né? Não conseguiu ser o armador que o Palmeiras precisava, mas o companheiro dele naquele setor tá pior ainda, que é o Marlon Freitas, né? O Marlon errou tudo, teve uma hora um cruzamento pelo lado direito que ele jogou a bola quase fora do estádio. O Marlon não consegue se posicionar à frente, né? Acho que essa posição pro Marlon Freitas é prejudicial, né? O Abel ele não tira o melhor do Marlon Freitas colocando ele tão próximo à área. O Marlon vem melhor de trás, talvez sacar o Emiliano, recuar o Marlon, vai melhorar o jogo dele, que foi bem ruim o jogo do Marlon Freitas.
Diga lá, Ted, quero ouvi-lo. Marlon Freitas foi mal, mas o Arthur também, vou falar a verdade, foi um playground ali pro Emiliano, pro Fabrício Domingues e também pro Cecília, que foi mal lateral esquerdo do Palmeiras.
É um parquinho de diversão para falar na língua portuguesa, não tá cheio de falar americanizado, né, Ted? Atu, pra mim, também é o pior do Palmeiras no primeiro tempo, ao lado, claro, do Marlon Freitas, citado pelo Mateuzinho Camargo. E o pior daqui, Portenha.
Eu achei o mais discreto, Fred Nogueira, até porque o jogo é tão pelo lado direito, é tão tenso, né, torto, pro lado direito, o time do Cerro Portenho, que o lado esquerdo, lá de lá, né, que é com o Fred Nogueira, quase não joga, né? Ele apareceu uma hora pra selecionar só o Nogueira no primeiro tempo, eu fico com ele.
Ted? Fred Nogueira com destaque pro lateral esquerdo, Chaparro ali, que tomou todas nas costas e não chegou uma na linha de fundo.
É o Fred, primo do Ted, pior da equipe do Cerro Porteño nesse primeiro tempo. Arbitragem argentina do Yael Falcón Pérez com Cristian Navarro e Facundo Rodrigues.
Ah, apitou bem, sem grandes jogadas perigosas, né? Sem problemas para ele. Boa arbitragem do argentino.
Ted Pérez.
Apita.
Também apita. E a nota do jogo, Mateuzinho?
Acho que faltaram grandes oportunidades, né? Acho que o Palmeiras não foi bem, não foi um bom jogo do Palmeiras. Cerro Porteño muito na dele, tentando só bola aérea também. Também não enche os olhos de ninguém o Cerro Porteño. Pra mim, nota 4.
Com a Elite Com, sua empresa vai enfrentar os desafios, ser muito mais forte do outro lado. Conte sempre com a Elite Com. Nota do jogo, Ted.
Ah, tá abaixo da média. 4.
Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse, só R$39,90. Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com obramax.com.br. Nota 4 é a nota da equipe total no primeiro tempo. Intervalo comercial na volta. Matheus Camargo estará com você no microfone da líder.
Equipe total tá no ar, levando esporte até.
Burinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito. Vai de Jamel, vai. Pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Vai querer 91,7.
Bora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha 4, temperaturas Lorenzetti, só R$59,90. Ducha eletrônica Lorenzetti, só R$129,90. Conector emenda, 3 peças vago, só R$17,90. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21, domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Matheus Camargo.
É isso, torcedor alviverde que acompanha na Paiquerê 91,7 o placar parcial de 0-0 de Palmeiras e Cerro Porteño, jogo em São Paulo, no estádio Nubank Park, né? O novo name rights do Palmeiras, né, do Banco Digital que comprou, né, era Allianz Parque, agora Nubank Park. O Palmeiras que teve mais a bola, teve mais finalizações, teve mais escanteios, acertou mais passes, mas no fim das contas teve dificuldade de jogar contra o Cerro Porteño, né? Acho que foram poucas as chances claras criadas pelo Palmeiras nesse primeiro tempo jogando em casa. O Palmeiras precisava demais para ter furado o bloqueio do Cerro Porteño, né? O Ariel Rolan montou esse time do Cerro Porteño com uma linha de 5 atrás. O Pires da Mota, que é volante, de fato, está jogando quase como um terceiro zagueiro. À frente dessa linha de 5 tem mais 4 jogadores, com o Cecílio Domingues pelo lado direito, o Nogueira pelo lado esquerdo, o Morel e o Klimovic à frente, só com o Verrete isoladão. Tanto é que o Cerro Porteño joga muito nas bolas aéreas, porque não tenta sair com a bola no chão o Cerro Porteño. E desse jeito até fez o Carlos Miguel ter que fazer algumas intervenções em bolas aéreas, mesmo que não tenha finalizado de fato em gol, né? Foram somente 2 finalizações do Cerro Porteño, nenhuma em gol. Mas se a gente for ver os lances, né, muitas bolas alçadas que o Carlos Miguel teve que se virar, especialmente do Cecílio Domingues buscando o Verrete. Mas pelo lado do Palmeiras, né, já que a bola ficou com o Palmeiras, foram 72% de posse de bola pro Palmeiras, só 28% com o Cerro Porteño. O Palmeiras deveria ter criado mais chances claras, né? A principal chance do Palmeiras, ela sai aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o Flaco Lopes parece perder a paciência, que a bola não chegava até ele. Ele sai da área para jogar como armador, né? Vai para a intermediária, enfia uma bola linda pro Arias. O Arias fica frente a frente com o goleiro do Cerro Porteño, finaliza, faz a defesa do goleiro do Cerro. No rebote, o Giai rola pro próprio Flaco, que vinha entrando na área, e o Flaco para na defesa do Cerro Porteño. Muito pouco, né? O Palmeiras não consegue criar mais nenhuma jogada claríssima, que faz realmente o Martin Arias ter muito trabalho, né? O goleiro do Cerro Porteño teve um primeiro tempo bem tranquilo, né? Exceto essa bola que que eu citei aqui do Arias. Foi um primeiro tempo em que o Palmeiras criou pouco, em que o Palmeiras não conseguiu de fato se conectar dentro de campo, e que o Palmeiras vai empatando com o Cerro Porteño em casa, e que pode se complicar na Copa Libertadores da América, né? Porque se a gente olhar pro que vai acontecer agora na Copa Libertadores, hoje, né, já tem o Junior Barranquilla e Sporting Cristal. Se o Sporting Cristal vencer o Junior Barranquilla, o jogo vai ser em Barranquilla, na Colômbia, né? O Junior é o lanterninha com 1 ponto. Se o Sporting Cristal vencer, ele cola no Palmeiras. Ficam os 2 com 9 pontos e o Cerro com 8. Ou seja, o Palmeiras, que sempre faz jogos muito tranquilos, faz fases de grupos muito tranquilos na Copa Libertadores da América, vai se complicando com esse empate em casa. Então, no segundo tempo, o Palmeiras tem que ter um senso de urgência que talvez não esperasse ter na Copa Libertadores, né? Uma equipe tem muita dificuldade para jogar, dificuldade para infiltrar, dificuldade para encontrar seus principais valores, né? E valores, eu falo muito sobre John Arias e Alan, né? Tecnicamente, os 2 principais jogadores, para mim, tecnicamente, do Palmeiras, ao lado do Andreas Pereira. Porque dos 2 pontas, acho que o Palmeiras pode tirar muita coisa pro segundo tempo para conseguir essa vitória. O Alan cortando para dentro, do lado direito para dentro, assim como o Arias do lado esquerdo para dentro, os 2 tentando se movimentar muito para de fato levarem perigo ao gol do Martin Arias. O Arias do Palmeiras teve aquela bola enfiada pelo Flaco Lopes, e nada além disso. Foi um primeiro tempo bem pobre do Verdão. Os 2 times já voltando para o segundo tempo, a bola centralizada no meio, e ela vai rolar para a etapa final. Jefferson Oliveira.
Obrigado, Matheus Camargo, analisando o empate entre Palmeiras e Cerro Porteño no primeiro tempo, 0-0. Vai rolar a bola na segunda etapa, apita o árbitro. Tem bola rolando no seu rádio. 91,7. Verdão, Verdão é o Brasil na Copa Libertadores da América. Estádio Nubank Park em São Paulo, 0 pro Palmeiras, 0 pro Cerro Porteño. Tivemos alterações no intervalo, chega mais, Tendi.
Sim, tivemos modificações aí na equipe do Cerro Porteño. Saiu 35, Chaparro, para a entrada do Benítez, com a número 13.
Benítez, número 13, no lugar do Chaparro.
E o Nogueira, Fred Nogueira, 36, foi embora para a entrada do 27, Jonathan Torres, que é atacante.
Torres, número 27.
Ele muda todo o lado esquerdo dele, né? O Beirada aqui, que era o Fred Nogueira, entra o Torres, e o lateral esquerdo agora é o Benítez.
Mexe o treinador Ariel Holan, da equipe do Cerro Porteño. Ele é argentino, né, Holan, né? Treinador argentino que comanda a equipe paraguaia.
Ex-Santos.
Ex-Santos. Aliás, passagem muito rápida pelo Santos, não deixou saudades, não.
Com detalhe, viu? Foi. Começou a sua carreira como técnico, ele é professor de educação física, começou sua carreira como técnico de hóquei, né? De grama. E aí foi pro futebol.
Verdade.
Teve aquele lembrado. Destaque dele, inclusive, que conquistou aquela Sul-Americana em 2017, e aí ganhou projeção, né? depois vindo pro Santos, enfim, mas não deu muitas saudades aqui no futebol brasileiro.
Palmeiras tem escanteio, já cobra pelo lado direito, bola com Andrés Pereira, rola, bola pra Giai, bico da grande área, abriu aqui na ponta direita pra Alan, protege bem a bola, solta mais atrás, Arthur vai bater, daí Arthur soltou uma bomba, segunda ala. O Arthur saiu lá da esquerda, veio aqui na meia direita, recebeu com espaço, armou o tiro, só que errou o alvo. E muito longe.
E muito longe, Jefferson. Se fosse perto, diria, foi isso aquizinho, ó. Mas agora, como chutou mal, ele falou, isso aquizão longe, ó. Que errou o lateral esquerdo do Palmeiras. Perdeu a chance, poderia ter cruzado, mas bateu mal. O jogador do Palmeiras vem o cerro.
Tá na hora de futebol, tá na hora da alegria. Tá na hora de Jamel.
Vai querer!
Jamel de Jandaio Sul para todo o Brasil. Vem Cerro Portenho descendo do campo de ataque. Lançamento feito lá na ponta direita. Cruzamento para Verrete. Bateu pro gol. Achou!
A bola dormindo no barbante. O povo vibra. Ligado na Vai Querer.
Foi artilheiro do futebol do Brasil com a camisa do Vasco da Gama. Jogadaça pela ponta. Apareceu Domingues, lateral no apoio. Fez um cruzamento perfeito. Aliás, não foi um cruzamento, foi um passe. Foi mamão com açúcar pra Berrete. Dentro da grande área, meu amigo, ele é mortal. Não perdoa! Haha, galera. O Berrete não tem lero-lero. Com ele tem bola no fundo da rede do gol do Verdão. Aberto o placar no Nubanque. É gol paraguaio, é gol de Verrete. 2 do segundo tempo. Agora no placar da Paiquerê tá assim, ó. Palmeiras, não tem nada. Seu Porteio, 1, Verrete.
Acostumado a fazer gols pelo alto. Dessa feita, fez uma bola ao chão. Depois de uma boa jogada iniciada no meio-campo, a bola acabou sobrando para o lateral Fabrício Domingues, que fez um cruzamento na medida. O atacante, camisa 19, só deu um tapa para deslocar o goleiro Carlos Miguel e abrir o placar para o Cerro Porteño. 60 gols anotados com a camisa do Vasco, nunca fez contra o Palmeiras. O destino quis que fosse pela Libertadores. 1-0, Cerro na frente.
É o quarto gol que sofre o Palmeiras, o quarto que marca o Cerro Portenho e o primeiro do Verrete na Libertadores.
Em uma jogadaça. Jogadaça do Cerro Portenho, chama atenção, né? Uma jogada que se esperava do Palmeiras, talvez, né? Bola de pé em pé do Cicílio Domingues pro Torres, o Torres aberta rapidamente pro Fabrício Domingues. É, como dissemos no começo do jogo, né? Ia tentar muito utilizar seus dois alas, né? Que são o Fabrício Domingues pela direita, antes o Chaparro, agora o Benítez pela esquerda, e utilizou o Fabrício. O Fabrício chegou como um ponteiro pela direita, cruzamento perfeito. E o Verrete entende do riscado, entende da área, é ídolo do Vasco da Gama, né? Era capitão do Vasco da Gama no ano passado, né? Por questão contratual quis ir embora do Vasco, mas segue metendo muito gol, veteraníssimo, sabe da bola, Pablo Verrete.
Bonito, bonito, lindo de se ver o Verrete. Olha a festa que você proporciona aos corintianos, são paulinos, santistas. E há muita gente afora pelo Brasil. O Palmeiras está se complicando com esse resultado. Já já o Nelson Mato traz a classificação atualizada do Grupo F da Copa Libertadores da América. Giai chegou, abriu a caixa de ferramentas. Falta. Jogadores do seu queriam um cartãozinho pro argentino lateral direito do Palmeiras.
É, ele chegou forte no lance ali, atingindo o pé de apoio do camisa 40, o Klimovic. E aí, Jefferson, poderia ter tomado o cartão amarelo lateral direito do Palmeiras. Protestos ali dos paraguaios, mas apenas assinalou a falta. Ai, meu. Não. Aí o Carlos Miguel tá perguntando: quem vem na bola lá? Tá falando.
Cecílio.
É o Cecílio.
O Cecílio não!
Vem o time do Cerro Porteño.
Cecílio na bola. Elite com o nome forte para empresas fortes. Enfrente desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Cecílio para cobrança. Perna direita. Levantou na grande área. Passa por todo mundo. Verrete falou, é mais pra esquerda aqui, neném. Ele bateu lá na direita, passou por todo mundo. Goleirão acompanhou linha de fundo, tiro de meta, Ted.
É, faltou alguém lá no segundo pau pra dar aquela casquinha, né, Jefferson? Ele bateu com efeito, mas tirou praticamente dos atacantes e até do próprio gol do Palmeiras. Perdeu uma chance o time paraguaio de ampliar 1-0, Cerro Porteño dando uma carimbadinha por enquanto no Tanque Parque.
Obrigado a você pela imensa audiência, participando conosco no canal oficial da Paiquerê no YouTube, Paiquerê 917, mande a sua mensagem. Josué Lino tá por aqui, tá louco da vida com a galera que vai estar dizendo que a galera tá apoiando a máfia do futebol do Brasil. Não sei se é por aí não, viu, Josué Lino, mas respeito a sua opinião. O Marcelo Buccelli, bora Verdão, não desanima não, com esse sobrenome só pode ser italiano, né? Buccelli, aí sim, aí é bonito, é lindo de se ver. Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado, mini disjuntor bipolar VEG, só R$26,89. Obra Max, na Avenida Tiradentes 5175, aberto de segunda a sábado às 7h às 21h, nos domingos das 9h às 17h, feriados das 8h às 18h, disse Obra Max. Vai querer! Palmeiras vai perdendo a cabeça, agora foi a vez do Emiliano Martínez chegar com o sarrafo ali por trás do jogador paraguaio.
Ah, chegou forte ali o jogador do Palmeiras e escapou de não receber, de receber ali um cartão amarelo, né? Está economizando bastante o argentino, porque já foram duas jogadas fortes ali do Giai e agora do Emiliano Martínez. Faltas essas que poderiam ser para cartão amarelo, mas deixou seguir apenas a falta.
E são 52 minutos de bola rolando, já contando o primeiro tempo, início do segundo tempo. É impressionante o jogo pequeno que faz o Palmeiras, né? Palmeiras do Abel Ferreira, que perde muito pouco, aliás, não perde há muito tempo, mas vem jogando mal, vem não conseguindo competir com vários adversários há algum tempo. São 3 empates seguidos no Campeonato Brasileiro, de fato. Na Libertadores não consegue, né, ser efetivo contra vários times frágeis. O Cerro Porteño, gente, acabou de perder pro Sportivo Trinidense no Campeonato Paraguaio. Não tem nada demais no Cerro Porteño e o Palmeiras tá perdendo em casa.
É, o Cerro é só o terceiro colocado no Campeonato Paraguaio. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro.
E o Ariel Holan, que está com a cabeça a prêmio, né? Se não ganhasse a partida de hoje, poderia se complicar mais.
Eu acredito no Verdão. O Verdão é o Campeonato Brasileiro. O Verdão é o Brasil em campo. Lá vem Alan, ingressou na grande área, cruzou. Carimba a marcação, Matias Pérez. Tira, mete a bola pra linha lateral. O Ribeiro Santana favorecendo a equipe do Palmeiras com 9 minutos quase do segundo tempo. O placar tá aberto no microfone da Paiquerê. 1 pro Silvio Portinho, Verratti, 0 pro Verdão. Domina a bola no campo de ataque a equipe do Palmeiras com Gustavo Gomes. Ele rola a bola para Bonilho. Todinho no ataque a equipe do Palmeiras. Fechadinho o Silvio Portinho. Marlon Freitas toca de ladinho. Meia direita recebe. Andrés Gomes coloca no corredor. Vai de ai na jogada. Ficou no gramado. Puxado com falta. Bandeirinha não marcou, pegou a falta pro Palmeiras aí. Ô Tertinho.
E o Benítez protesta, né? Diz que não fez a falta, reclama com o árbitro da partida, também reclama ali do senhor Cristian Navarro, mas ele deu uma puxadinha na camisa assim do Giai, por isso acabou sofrendo a falta lateral direito do Palmeiras. Uma falta perigosa, tem bons cobradores, Andréas Pereira na bola.
Obrigado, galera, pela participação. Não esqueça do like, daquele joinha, não custa nada. É só deixar o joinha lá. Estamos com 9 minutos, quase 10 do segundo tempo. Tem falta aqui pelo Palmeiras. Capricha, Andréas Pereira, que o placar nasceu. Vence o Cerro, 1-0, gol de Verratti. Falta para a equipe do Palmeiras pelo lado direito. Andréas Pereira na bola, um homem na formação da barreira do goleirão Martim Arias. Vem cobrança de falta para o Palmeiras. Ih, rapaz, para variar aquele bate-boca, empurra, empurra dentro da pequena área. Quando vai lá conversar com a galera. Falta pro Palmeiras, 10 minutos do segundo tempo. Andréas Pereira levantou no segundo pau, sobe a zaga, Gustavo Gomes cometeu falta. Gustavo Gomes chegou atropelando todo mundo ali, um rolo compressor.
Ah, mas ali tava tendo já uma boa troca de gentilezas entre ele e também ali a distância. Parece é o camisa número 2, é o Fabrício Domingues que tava ali na disputa. É o 23 que estava ali, estava o Domingues também, é o Velasquez, né? Zagueirão Velasquez que estava na disputa e o Gomes chegou ali trombando, fazendo a falta, é por isso já vai ser cobrada, 1-0 o Cerro na frente.
E nem isso o Palmeiras está conseguindo aproveitar, né? As bolas aéreas, que o Gustavo Gomes é especialista, que o Flaco Lopes é especialista também, enfim. É um jogo que o Abel Ferreira não consegue furar o bloqueio defensivo do Cerro Porteño. Dá tempo do Verdão não se complicar.
Vem Cerro Porteño para marcar a segunda batida para o gol. Espalma Carlos Miguel. Olha o Cecílio aí. Ô Cecílio, faz assim não com o torcedor do Verde. Ô Tete.
E foi uma bola espirrada aqui da esquerda numa disputa que teve ali. Ela acabou sobrando para o Cecílio na falha do Arthur por ali. E aí ele bateu rasteiro, estava bem posicionado o Carlos Miguel para fazer a defesa. Eu vi a Viola e pro saco agora com o Cicílio por ali. Escanteio 10 na bola.
É, e o Carlos Miguel pagou geral pro Arthur, né? Porque a facilidade que o Cicílio Domingos tirou do Arthur a bola, pelo amor de Deus.
O Cicílio deu o corpo e já girou pra bater. Impressionante. Cicílio Domingos, o nome do jogo do lado paraguaio. Vem ele pra cobrança de escanteio pelo lado direito. Levantou a bola na grande área. Flaco Lopes tira de cabeça. Quem fica com o rebote? A equipe paraguaia domina, coloca a bola aqui na frente. Protege bem Velasque. Busca a linha de fundo. Fecha o time do Verdão. Bola rolada mais atrás. Marlon Freitas toca na bola e o árbitro tá pegando falta. Tá pegando falta ou escanteio? Pode escolher aí, Ted.
Ele tá dando uma falta favorecendo o Cerro. Falta em cima do Klimovics, né? Que tava jogando aqui em velocidade pela esquerda. E teria sido atingido pelo Arthur. Mas daí ele não foi na conversa. Diz que foi escanteio, mas pela forma que ele sinalizou, parecia ser falta, né? Enfim, escanteio pela direita. Uma chance, uma nota pra você adivinhar quem vai cobrar.
Cecílio,
o próprio.
E o Klimovic está deixando o clima quente pro Palmeiras nesta noite fria. Klimovic arrumou a falta ali, falou que não, escanteio, tá tudo certo. Escanteio pro jogador Cecílio bater. Ponta esquerda, pé trocado, perigo dobrado. O Cerro já vence por 1-0. Ô Palmeiras, vamos reagir aí, Palmeiras. 1-0 pro Cerro. Lá vem Cecílio. Levantou na boca do gol. Carlos Miguel dá um soco na bola, afasta o perigo. A bola sai da grande área. A jogada de peito do jogador paraguaio foi incrível. Benítez coloca na frente pro Cecílio. Aí ele devolveu, o toque foi forte demais, a bola sai para a linha de fundo. Vai ter reposição Carlos Miguel e atenção, galera. Atenção, galera, o relógio não pare com ele, você confere comigo. O tempo e placar do jogo. A bola rola, vai querer não rola e conta a história do futebol. Copa Libertadores da América, Grupo F em São Paulo, 13 minutos do segundo tempo, faltando 32 para o término da partida. Placar da Paiquerê tá assim, ó, placar aberto. Palmeiras não tem nada, Cerro Porteño tem um. Verratti.
Pela Libertadores, mais cedo no Nacional do Uruguai, empatou com o Universitário do Peru em 0-0. LDU de Quito 0, Lanús 0, Flamengo 0, Estudiantes também 0.
91,7.
Teve alteração no Palmeiras.
Maurício, camisa 18, chegou com velocidade e acabou sofrendo a falta. Camisa 18, Maurício, saiu o Giai lateral direito. E a falta em cima do Maurício rendeu o cartão amarelo, já confirma.
É, e o Palmeiras agora vem para três zagueiros, né? Três zagueiros, o Emiliano Martínez agora é o terceiro zagueiro, porque o Alan vai ser ala direita, né? O Alan abre como ala direita, vai o Arthur lá pro lado esquerdo e entra o time recheado de atacantes. Né, com o Marlon Freitas sendo o único volante, vai à frente Andreas Pereira, Arias, Maurício, Flaco Lopes, o Alan pelo lado direito, enfim, é o Palmeiras que precisa vencer porque está se complicando na Libertadores.
Está se complicando mesmo. Já o Nelson destaca a classificação do grupo. Palmeiras, vou dizer uma coisa, corre o risco de terminar essa rodada na terceira colocação e ir para a repescagem da Sul-Americana. Aqui Andreas Pereira vai cobrar a falta, ela é frontal, ele rola a bola aqui na ponta direita para Alan, recebe com a perna esquerda, olhou para a grande área, devolveu para Andreas Pereira, pela meia direita vai cruzar, carimba a marcação, a sobra dele, gira em cima da marcação, conduz a bola pelo meio de campo, trabalha com a perna direita, abriu aqui na ponta direita para Emiliano Martínez, olhou lá para a grande área, encosta Alan, já informação, pode chegar agora, porque o toque foi feito pelo defensor Klimovic, ajudando a defesa. A vira lateral pro Pedrão.
O segundo homem de meio campo, Morel, toma cartão amarelo, camisa 5, Morel do Cerro Porteño.
Informação para a Elite Com. Vem Palmeiras, cruzamento, Emiliano Martínez, carimba, marcação, a bola vai para a linha de fundo, vai ter escanteio, Palmeiras lá do direito, Tete.
Mais uma chegada do Palmeiras aqui pela direita, agora com o Emiliano Martínez, né, que veio por aqui, tentou a jogada e o Palmeiras consegue mais um escanteio. Maurício, camisa 18 na bola, vem chuveirinho na área do Palmeiras.
Preferiu o toque curto para Alan, recebe, rolou mais atrás, Prandes Pereira olhou para a grande área, vai devolver a bola aqui na direita, ele devolve para Alan, trabalha com a perna esquerda, prepara para o cruzamento, vai para jogar individual, trombou com dois, fica sem a bola. Ele te com a Mundus atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados, conte sempre com a Elite Com.
Vai querer!
Nelson Mago, classificação momentânea do grupo F, Palmeiras está perdendo, Nelsinho.
Palmeiras vai ficando na segunda colocação com 8. Cerro é o líder com 10, terceiro Sporting com 6 e o quarto já eliminado, Júnior Barranquilla com 1 ponto.
E amanhã em Barranquilla tem Júnior Barranquilla contra a equipe do Sport Cristal. Lembrando que se o Sport vencer, né? Aliás, é hoje o jogo, né? É daqui a pouquinho.
E
se o Sport vencer, ele vai chegar a 9 pontos e passa o Palmeiras. Lembrando que também o Júnior Barranquilla tem um pontinho justamente na estreia contra o Palmeiras. O único ponto da equipe colombiana foi sobre o Palmeiras. Amarelo pra quem?
Yellow card pro camisa 13. Benítez, que entrou pra bater, hein? Acertou agora o atacante Flaco Lopes, por isso tomou cartão amarelo, lateral esquerdo do Cerro.
Informação para a Obra Max: começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max, produto de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha eletrônica Zagonel, só R$99,90. Obra Max, Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver, acessando obramax.com.br. Mudou. Já já a informação. Tem falta perigosa pro Palmeiras.
Andrés Pereira e o Alan.
Andrés Pereira para bater com a perna direita, Alan para pegar com a perna canhota, e agora, Verdão, bomba neles, Palmeiras, vai chamar a atenção da galera. Todo mundo amontoado na pequena área do goleirão, Martim Arias. Preocupação pro goleiro paraguaio, vem Alan para bater, bateu por baixo, bateu mal. Tira a zaga, arremesso lateral. Diga lá, Ted.
Mudança, sai Klimovic com a 40, entra o 32, volante César Bombadilha.
Lá vem Palmeiras, Maurício levanta na boca do gol, sobe lá em cima no quinto andar, Matias Pérez. Chega mais, você, Nelsinho.
Tem gol na Libertadores, é gol do Flamengo, Pedro. Agora Flamengo 1, Estudiantes 0.
Rapaz, pra mim, se houve uma injustiça nessa convocação do treinador Carlo Ancelotti, foi não ter levado o Pedro, viu? Eu não levaria, com todo respeito, lógico que é de outra... É outra posição, é num outro trecho do gramado, mas eu não levaria o Paquetá, deixar o Pedro de fora, artilheiro do Brasil, vivendo uma grande fase. O que você pensa, Matheusinho?
Eu acho que o Pedro poderia ir, mas eu acho que a concorrência do Pedro foi dura, né? Porque o Pedro tinha concorrência do vice-artilheiro da Premier League, que é o Igor Thiago, era um ou outro, né? E entre o vice-artilheiro da Premier League, hoje, acho que é difícil tirar dele, que é o Igor Thiago, aí o Pedro ficou de fora, mas é um baita
não,
jogador.
Aí eu concordo com baita você, centroavante. Mas aí eu não levaria o Rian. Não levaria o Rian. Eu acho que o Ancelotti falou um negócio de experiência em relação ao gol, que o Hugo Souza vai ter a oportunidade lá na frente, o Bento, mas ele não usou o mesmo critério na frente, tá levando o Rian, um jogador de 19 anos.
É que o Rian entra na vaga do Estevão, né? Rayan, que é um jogador de característica parecida. Eu acho realmente que o Ancelotti, pela formação dele, tinha dois centroavantes para escolher, o Pedro e o Igor Thiago, e teve que escolher agora. E outra, tinha o João Pedro na frente do Pedro.
Exatamente.
Também.
Exatamente,
né?
Então, 15 gols pelo menos.
O bom detalhe, né? Além do Antony, que tá jogando demais no Betis.
O Antony pede a vaga pro Rayan, exatamente a mesma função, né?
Como disse o Ancelotti, o Brasil tem muitas pérolas.
Temos jogadores.
Graças a Deus. Tomara que dê certo. E a gente fica na torcida. Faltam 22 dias para o início da Copa do Mundo. Primeira partida no dia 11 de junho, no Estádio Azteca. Esse estádio traz boas recordações para o futebol do Brasil. Tem México e África do Sul. Brasil estreia no dia 13. Aqui na Paiquerê você vai acompanhar, claro, de perto a Copa do Mundo, com análise, com informações. Você não perde um lance sequer. Às 18 horas aqui na Paiquerê, 91,7 em cima do lance. Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e Reinaldo Fulan falando tudo sobre o Londrina, as principais notícias esportivas do dia. Em cima do lance, de segunda a sexta. Paiquerê! Aqui o jogo tá parado, Palmeiras perde 1-0, vence o Cerro Porteño, gol marcado pelo Verratti no início desse segundo tempo. Amanhã é a vez do Corinthians entrar em campo. Corinthians já tá classificado. Vai a Montevidéu enfrentar o Peñarol. Peñarol e Corinthians. Bola rolando às 21h30 com ele, o canhão do Rádio Esportivo, Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e Valdir Jorge. Vai domina a bola no campo de defesa, equipe do Palmeiras, sai jogando mal, Gustavo Gómez rasga de qualquer maneira a equipe do Cerro Porteño. A sobra do Palmeiras, corre atrás dela, por aqui o Flaco Lopes, acabou o campo pra ele. A bola sai pra linha lateral, um arremesso lateral pra equipe Portenha, que não tem pressa. E atenção, galera, o relógio não para, e com ele você confere comigo o tempo e placar do jogo. Valder Jorge, aciona o toque eletrônico mais conhecido do Rádio Esportivo do Paraná, o toque eletrônico da Paiquerê 91,7, noite de Copa Libertadores. Chegamos a 20, galera. Segundo tempo, acredite se quiser. No campo do Verdão, no Nubank Park, Palmeiras 0, Cerro Porteño 1.
Pela Sul-Americana, jogos encerrados: Independente Petroleiro 0, Botafogo 3, Grêmio 2, Palestino do Chile 0. Em andamento, River Plate 0, Red Bull Bragantino 1.
Jefferson Oliveira.
Feliz da vida ao seu lado no microfone da Paiquerê.
Aumenta sua lupa aí, viu?
Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Chega a informação, chega você, Ted.
Aumentar a lupa para observar ali o Bombadilha e o Andrés Pereira, os dois estão trocando empurrões, já foram advertidos pela arbitragem, mas sem bola os dois, olha lá, um encosta no outro, não vai terminar nada bem. Eu tô sentindo isso.
Será, meu pai, como diz o Vanderlei Rodrigues? Olha o Palmeiras, descendo pelo lado direito com o Alan, passou o Jai, ele prefere o toque no meio, boa bola para Maurício, girou, bateu em cima da marcação, explode em Velasquez. Insiste o Palmeiras pelo lado esquerdo, recupera a bola, boa bola no meio para Maurício, não teve domínio, novo corte do jogador Matias Pérez, a bola sai para a linha lateral. A linha central favorecendo a equipe do Palmeiras, que permanece no campo de ataque e recebe a área, sumidaço no segundo tempo, hein? Impressionante o John Arias, ele rola no meio de campo, participa da jogada por aqui, o time do Palmeiras descendo com Marlon Freitas, abertura do lado direito para Alan, Alan volta no corredor central para Marlon Freitas, cabe o tiro, ele trabalha com a perna direita, toque curto, meia direita para Andrés Pereira, abriu aqui na ponta para Alan, já recebe a marcação, tá com a vida difícil, aí trocou na fogueira para Andrés Pereira, que tem que recomeçar mais atrás, gira a bola com o Murilo, desce no apoio, quarto zagueiro da equipe do Palmeiras, Marlon Freitas é opção de passe, cadê o Gustavo Gomes? Tá lá na grande área, Gustavo Gomes, virou centroavante. Palmeiras tem a bola dominada com Andrés Pereira, rola a bola para Marlon Freitas, trabalha com a perna direita, toque curto mais à frente para Emiliano, Emiliano devolveu para Marlon Freitas, tentava Maurício, corta a zagueira. A sobra da equipe do Palmeiras, agora sim com Gustavo Gomes, que retorna à sua posição de origem. Eu quero ouvi-lo, Camarguinho, vida difícil do Palmeiras, estamos com 22:30 segundo tempo.
E o Palmeiras deve ter aí quase 80% de posse de bola, mas uma posse estéril, né? Uma posse improdutiva, não consegue ir à frente o Palmeiras, é muito nervoso o Palmeiras, né? Agora acabou de ocorrer uma falta ali, amarelo pro Palmeiras, já a gente confirma, o Ted confirma.
Arthur,
né? Tem uma dificuldade danada o Arthur também, né? O Cecílio Domingues está engolindo o Arthur ali, enfim, é um jogo muito ruim do Palmeiras, de vários jogadores tecnicamente, posicionamento completamente equivocado de vários atletas, o Arias com 20 minutos desaparecido, né? Procura-se de um Arias. Impressionante o jogo ruim que faz o Palmeiras, pode virar, pode ter outro destino esse jogo aqui, até agora, mas são quase 70 minutos de um antijogo de futebol do Verdão.
Liga o Waze aí para ver se acha o João Arias. Cadê o GPS dele, o Ted?
Ah, tá difícil, hein? E agora, tem mais um cartão amarelo ali. Vamos ver, vai ter mudança no Cerro Porteño. Só confirmando, então, cartão amarelo pro jogador do Palmeiras, o Arthur. E agora, aquela parada técnica para a reidratação.
Agradecendo a você que chega forte conosco no canal do YouTube. 150 aparelhos simultaneamente ligados no microfone da Paiquerê. Obrigado, mande a sua mensagem que a gente registra aqui. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Aqui jogo parado, Nelson Marco, tempo pra você, a galera vai tomar aquela água, tempo pra você chegar com informações que só você tem no microfone. Líder de audiência, Nelsinho.
Pela Libertadores em andamento, o LDU de Quito vai vencendo Lanús por 1-0, o gol foi contra. Já o Flamengo com gol do Pedro vai vencendo Estudiantes por 1-0. Começou Júnior Barranquilla e Sporting Cristal do Peru, 4 minutos do primeiro tempo, 0-0. E o Cusco, que é do grupo do Flamengo, vai empatando com o Independente Medellín, também 0-0, partida também com 4 minutos e meio da primeira etapa. Sul-Americana, o Independente Petroleiro perdeu para o Botafogo por 3-0. Grêmio 2, Palestino do Chile 0. E o River Plate vai perdendo no segundo tempo para o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0. Copa do Nordeste, vitória da Bahia vai massacrando o ABC 6-2, com destaques para Renato Kaiser duas vezes, Renê duas vezes e o Osvaldo duas vezes. E o Fortaleza perdeu para o Sport pelo placar de 2-1.
Obrigado, Nelson Magro, plantão mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil. E essa vitória do Sport para cima do Fortaleza mexe com o psicológico do Leão do Pici para pegar o Londrina, o Tubarão, no próximo sábado, com transmissão da Paiquerê?
Pode mexer, fato é que o Fortaleza não está conseguindo vencer seus últimos jogos, o Carpini está realmente balançando por lá, quem sabe o Tubarão não belisca lá, né?
Tá na hora, Tubarão, de nhoque, morder o Leão, triturar o Leão. Jogo
Paulinho
no Castelão.
Anota aí, anota. Paulinho, camisa número 10, sai Emiliano Martínez com a 32, Paulinho, sangue novo no meio campo e ataque do Palmeiras.
Ele saca o terceiro zagueiro, né? O Emiliano tava fazendo o terceiro zagueiro pelo lado direito, agora o Palmeiras vai ter provavelmente ali o Murilo centralizado junto com o Gustavo Gomes, vai liberar o resto do time inteiro. É um perigo, porque foi assim que tomou o gol do Cerro Porteño, né? Se lançando ao ataque, tomou a jogada de transição nas costas, enfim, o Palmeiras vai tentar alguma coisa na reta final.
Com 25 do segundo tempo, vida difícil do Verdão. Corre riscos, quem diria, hein? Na primeira fase da Libertadores da América, num grupo que o Palmeiras era considerado favoritaço, com o Cerro Porteño, com o Junior Barranquilla, com o Sport Cristal do Peru. Palmeiras está perdendo para o seu Portenho 1-0. Com Elite, com sua empresa, vai enfrentar o desafio, seria muito mais forte do outro lado. Conte sempre com a Elite. Com Cecílio, tá mancando aí, Ted. O craque da equipe do seu Portenho tá mancando.
Tá sentindo naquele lance com o Arthur, em que o lateral esquerdo do Palmeiras tomou cartão amarelo e por isso vai ter mudança. Já já ele vai embora, não vai dar mais para ele não.
Lá vem a equipe do Cerro Portenho. Abertura feita na ponta direita. Bateu Domingues em cima da marcação. Chegava perigosamente mais uma vez o lateral da direita do Cerro Portenho, Ted.
É, e o Iturbe vem aí. Iturbe com a número 11. Não é youtuber, não. É o youtuber. Camisa 11. O Iturbe para sair do. A saída do Cecílio, que não aguentou mais, está sentindo o camisa 10.
E o Iturbe, que em certo momento já foi chamado de novo Messi, né?
Verdade.
Em certo momento, o Iturbe já foi novo Messi, está na reserva do Cerro Porteño. Umas coisas mudam no futebol.
Não foi ele que fez o gol. A bola bateu na trave e o goleirão fez gol contra no jogo de ida. Se não me falha a memória, soltou uma bomba. E o Iturbe. Então confirme para mim aí a alteração no Cerro. Pede, por favor, para Obra Max.
João Manuel Iturbe, camisa 11, no lugar do camisa número 10, Cecílio Domingues.
Iturbe, número 11. Ele já jogou.